Olá, começa agora o podcast O Que é Destaque na Unicruz, que te atualiza com as principais informações da Universidade de Cruz Alta. Eu sou Luciane Dal Sotto, jornalista do Núcleo Integrado de Comunicação da Universidade. A Universidade de Cruz Alta está em tratativas para realizar testes da Covid-19. Recentemente, o reitor da Universidade, Fábio Dal Sotto, juntamente com a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, Janaína Kozer, apresentaram propostas à Prefeitura de Cruz Alta e ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Jacuí, o Comaja. A universidade colocou à disposição os equipamentos de PCR dos laboratórios instrumentais do campus, além de uma equipe técnica formada por professores e alunos. A professora Janaína Kozer, que participou da reunião, nos traz mais informações. Obrigada, professora, por atender o podcast O Que é Destaque na Unicruz. E a senhora esteve presente na reunião de tratativas para que a universidade possa fazer os testes da Covid-19. Eu lhe pergunto se essas tratativas já avançaram e como que está a situação agora.
Antes de falar mais especificamente sobre a possibilidade da Unicruz realizar os testes da Covid-19, gostaria de dizer que é bem importante poder compartilhar essas informações da universidade com os ouvintes da podcast que nos acompanham em Cruz Alta e região. Bom, a Unicruz tem tratado dessa questão dos testes da Covid-19 com uma atenção especial. Na reunião realizada recentemente com o Comaja, reafirmamos a disponibilidade e o interesse da universidade em realizar os testes moleculares para a cidade de Cruz Alta e região, como suporte às ações de enfrentamento da pandemia. Na reunião, foi discutido sobre a efetivação do convênio com os municípios, sobre o prazo para início da realização dos exames e fluxo de recebimento das amostras, conforme estratégias a serem estabelecidas pelas secretarias municipais de saúde.
Professora Janaína, explica para os nossos ouvintes quem são as pessoas que vão trabalhar nessa linha de frente para que a Unicruz possa fazer os testes da Covid-19.
Bom, a Unicruz está disponibilizando uma equipe técnica formada por professores da área da saúde que possuem expertise na área de biologia molecular. Também estarão atuando na equipe os alunos do mestrado em atenção integral à saúde, que são profissionais habilitados na área de diagnóstico laboratorial.
No que se refere ao resultado do teste, mais especificamente, professora Janaína, em quanto tempo esse resultado será liberado para as pessoas que o fizerem? E eu também lhe pergunto como que ficam os custos desse exame para a população.
Caso o convênio com o Comaja se efetive, iniciaremos a realização dos exames em aproximadamente 30 dias após a assinatura do convênio. E o resultado do teste será liberado em até 72 horas após o recebimento das amostras no laboratório. A proposta apresentada inclui dois orçamentos. Um que contempla a realização de 6 mil testes, cujo valor de custeio é de cerca de R$600 mil, e o outro para a realização de 2 mil testes, com valor de custeio de cerca de R$260 mil. Esses valores incluem materiais de consumo, reagentes específicos para a técnica de biologia molecular que será utilizada, bem como EPIs e EPCs necessários para a equipe adotar as medidas de biossegurança durante a rotina laboratorial, ou seja, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Ainda temos a contrapartida da universidade, por meio dos recursos humanos, equipamentos e infraestrutura geral, que será em torno de R$400 mil. Também é importante destacar que as secretarias municipais de saúde que serão responsáveis pela coleta e envio das amostras até o laboratório da Unicruz, a partir das demandas de cada município, não havendo, portanto, custo para a pessoa que realizar o teste.
E o mestrado profissional em desenvolvimento rural da Universidade de Cruz Alta recentemente socializou os resultados de uma pesquisa sobre o uso dos agrotóxicos. O estudo comprova o efeito do produto químico na saúde dos agricultores idosos que vivem em áreas rurais. Quem nos fala mais sobre este assunto é a doutora em bioquímica toxicológica e professora da Unicruz, Roberta Cattaneo. Primeiramente, obrigada, professora Roberta, por conversar conosco. E eu lhe pergunto se esse estudo realizado por você e pela sua equipe traz dados importantes. E também esse estudo foi desenvolvido em parceria com a Emater. É isso mesmo, professora Roberta?
Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer poder compartilhar com os nossos ouvintes o resultado da nossa pesquisa. A região estudada, a região do Coré, de fronteira noroeste do Rio Grande do Sul. Ela é composta por 20 municípios. Para representar essa população, foram selecionados 122 produtores rurais, residentes nos municípios de Alegria, Boa Vista do Buricá, Independência, Nova Candelária, São José do Inhacorá, São Martinho e 3 de Maio. Os selecionados tinham idade entre 20 e 70 anos, trabalhavam na agricultura diretamente em contato com agrotóxicos e responderam a um questionário estruturado com questões abertas e fechadas sobre o referido tema intoxicação por agrotóxicos e uso de equipamento de proteção individual. As entrevistas foram realizadas diretamente na casa destes produtores, que foram selecionados com a ajuda dos técnicos dos escritórios locais da Emater e da cooperativa agropecuária Alto Uruguai Cotrimaio. Além disso, este projeto passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o CEP, então, da Unicruz, e foi aprovado.
Este estudo feito pelo mestrado em desenvolvimento rural comprova os efeitos dos agrotóxicos no organismo dos agricultores. A pesquisa aponta problemas na saúde desses trabalhadores também, que apresentam, inclusive, doenças renais e hepáticas. É isso mesmo, professora?
Sim, nosso estudo ficou evidenciada a presença de doenças crônicas graves em um terço das famílias dos agricultores entrevistados, como, por exemplo, doenças hematológicas, hepáticas, imunológicas, neurológicas, malformações e o desenvolvimento de tumores, que muitas vezes estão relacionadas aos sintomas que 90% dos agricultores relataram sentir em algum momento no desenvolvimento das suas atividades, como, por exemplo, dores de cabeça, tontura, náuseas, seguidas de vômitos, pressão baixa, fraqueza muscular, dores abdominais e dores lombares. No entanto, foi relatado que apenas um em cada 15 produtores intoxicados procuram assistência médica. E nós perguntamos o porquê dessa baixa procura por assistência médica. 80% desses agricultores relataram que, tomando os cuidados adequados, agrotóxicos não são prejudiciais à saúde. E 20% dos produtores dizem que trabalham há muito tempo com esse tipo de produto e que nunca aconteceu nada referente ao problema no manuseio com eles. Esses relatos nos mostram que ainda existe bastante dificuldade no entendimento da possível intoxicação grave e desenvolvimento de doenças crônicas no manuseio errado desses produtos.
Outro dado que aponta a pesquisa diz respeito ao uso dos equipamentos de proteção individual, os conhecidos EPIs, que, segundo dados obtidos pelo estudo, não são usados pela maioria dos agricultores. Explica um pouco para a gente sobre essa questão, professora.
Um dos pontos bastante focados na nossa pesquisa foi a utilização dos equipamentos de proteção individual pelos agricultores. Primeiramente, nós perguntamos se eles entendem que os equipamentos de proteção individual são importantes para a proteção deles frente ao manuseio dos agrotóxicos. E 100% deles consideraram que sim, os EPIs são bastante importantes. Além disso, nós perguntamos se eles entendem que os EPIs diminuem o risco de intoxicação pelos agrotóxicos. E 100% deles responderam que sim, eles acham importante. No entanto, quando nós perguntamos se eles utilizavam os equipamentos de proteção individual, cerca de 92% dos agricultores entrevistados disseram que sim, eles utilizam os equipamentos de proteção individual. Mas quando nós perguntamos quais os equipamentos de proteção individual que cada um deles utilizava, nós percebemos que 10,7% somente do total dos agricultores entrevistados utilizavam todos os equipamentos de proteção individual que a Anvisa recomenda para ter uma real proteção contra a intoxicação por agrotóxicos. Isso nos mostra que, apesar de cerca de 96% dos agricultores acreditarem que os agrotóxicos causam prejuízo à saúde, eles ainda têm um problema de informação quanto à importância de utilizar todos os equipamentos de proteção individual. Que não basta tu utilizar somente uma bota, não basta tu utilizar somente a bota e a viseira facial, ou utilizar o boné árabe. Enfim, tu tem que utilizar todo o equipamento de proteção individual para ter certeza de que está protegido quanto a algum erro que possa acontecer no manuseio desses agrotóxicos. Cabe salientar quais são os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa para que não haja contaminação por agrotóxicos. São eles: luvas, máscaras, também chamadas de respiradores, viseira facial, calça hidrorrepelente, jaleco e calça com tecido específico recomendado pela Anvisa, boné árabe, capuz ou touca, avental e também as botas.
Obrigada, professora Roberta, pelas suas informações. E você acompanhou o quinto episódio do podcast O Que é Destaque na Unicruz, que te atualiza com informações semanais da Universidade de Cruz Alta. A edição deste conteúdo é de Oscar Van Riel e Wagner de Oliveira. Na apresentação, Luciane Dal Soto. Na próxima semana, voltamos com mais notícias para vocês. Até lá!
Podcast O Que é Destaque na Unicruz.